História do Som. Um programa de Pinheiro Nagy. Andrés Segovia é uma força da natureza que tudo arrasta por onde passa. Depois da sua estreia internacional em Paris, em 1924, o compositor italiano Mario Castelnuovo Tedesco é-lhe apresentado por Manuel de Falla durante o Festival de Veneza. Castelnuovo Tedesco virá a compor a sonata Omaggio a Boccherini em 1934, na sequência de uma carta de Segovia ao compositor, em que a dada altura lhe diz: sabes que o teu conterrâneo Boccherini era um grande amante da guitarra. Por que não escreves tu uma obra mais longa, uma sonata em quatro andamentos em homenagem a Boccherini? A referência a uma obra mais longa relaciona-se com as variações através dos séculos que Castelnuovo Tedesco tinha começado a escrever em 1932, a pedido do próprio Segovia, pouco depois de o ter conhecido. Castelnuovo Tedesco enfrenta o desafio de Segovia, resolvendo-o com a destreza e a argúcia que lhe eram próprias. Refere-se a Boccherini pela adoção do seu modus operandi, particularmente no primeiro andamento da sonata, e pela afinidade dos dois compositores toscanos com a guitarra e a cultura espanhola. Elementos que se revelam num certo espanholismo no quarto andamento da sonata, que alguém associou mais a Albéniz do que a Boccherini. Ouçamos então primeiro Boccherini pelo agrupamento Les Basses Réunies, na sonata número 7, em si bemol maior, para violoncelo e baixo contínuo em guitarra e contrabaixo, com os andamentos Allegro Moderato, Largo Allegro Adagio e Allegro. E depois a sonata Omaggio a Boccherini, opus 77, de Castelnuovo Tedesco, gravada por André Segovia em 1957, com os seguintes andamentos: Allegro con spirito, Andantino quasi canzone, Tempo diminueto e Vivo energico. Ao lembrarmos Boccherini neste contexto, situamo-nos no Madrid de finais do século XVIII, onde é músico de câmara da corte de Carlos III, altura em que nasce Dionísio Aguado, por quem Sor viria a ter grande admiração. Aguado nasce em Madrid em 1784. Aos 8 anos começou os seus estudos em gramática latina, filosofia e francês, sendo notáveis os progressos que faz em tão pouco tempo. Para amenizar estes intensos estudos, o pai leva-o a Dom Miguel Garcia, conhecido por Padre Basílio, religioso de Cister, organista e compositor, para que aprenda a tocar guitarra nas horas de descanso. Após a morte do seu pai, Aguado retira-se com a sua mãe para uma pequena casa de campo perto de Aranjuez, onde vive retirado até ao fim da invasão francesa, dedicando-se inteiramente ao estudo da guitarra e a dar os primeiros passos no seu célebre método. Personalidade culta e elegante, viaja para Paris em 1824 com o objetivo de conhecer o seu afamado colega Fernando Sor. Segundo consta, a admiração foi recíproca, chegando a viver os dois na mesma casa em Paris. Diz-se que a peça Los Dos Amigos, que Sor compôs para tocarem em duo, soava de forma admirável e perfeita, apesar das distrações que aconteciam ouvindo-se um ao outro. Aguado causou profunda impressão em Paris pelas suas magníficas qualidades artísticas, admirado por Rossini, Bellini e Paganini, e pelo caráter doce e afável. Conta Beltrán Saldoni que, certo dia, chegou a Paris extenuado por volta das 5 da madrugada, hospedando-se no Hotel Favart, depois de 3 noites quase sem descanso. E diz: apenas tinha passado 1 hora de estar na cama quando nos acordou uma música que nos parecia celestial. E ficámos a pensar que instrumento seria esse que tanto nos entusiasmava, tal doçura e suavidade dos seus sons e harmonias. De modo que perguntámos ao criado que instrumento era aquele e que nos produzia tão grata sensação e que não nos atrevíamos a classificar. Ele, com um sorriso nos lábios, disse: c'est Monsieur Aguado, avec son guitare. Calcule-se o nosso alvoroço ao saber que, mesmo ali, do outro lado do tabique, estava o grande artista. De tal modo foi que, esquecendo por completo o sono, fomos imediatamente abraçá-lo e manifestar o nosso afeto por tanta beleza. E assim foi durante todas as manhãs. Dionísio Aguado regressou a Madrid em 1839. Absorveu, como tantos outros, a influência da música italiana, cultivando na melodia o sentido de ternura e do appassionato próprios do setecentismo tardio, que o aproxima do Boccherini dos célebres quintetos para cordas e guitarra. E como este, o situa no ambiente das marras e marros de Goya. Como numa pintura da época, deixemo-nos ir com a sua música através do Adagio Opus 2 número 1 de Aguado, por Julian Bream, do Allegro assai do trio Opus 14 de Boccherini, por La Real Camera, e do Andante e Rondó, Opus 2 número 3 de Aguado, por David Russell. Thank you.
Thank you.
é a hora do noturno e da retirada que nos aguarda na próxima semana. Quem sabe se com alguma surpresa. Memória do Som, um programa de Pinheiro Nagy.
Influências do folclore na música clássica. Esta segunda-feira, às 21 horas, mais um concerto da temporada de concertos da União Europeia de Rádio e Televisão na Antena 2.